Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groman e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje é dia de falar sobre 5 ações para comprar na crise. Tá curioso? Quer saber quais são elas na opinião do Thiago Reis? Ouvido no fone e bora lá.
E hoje eu vou falar sobre as 5 empresas que eu tenho mais gostado nesse momento. Aí a Bolsa tem apresentado uma queda nos últimos 3 meses, né? Acho que estamos indo para o 4º mês seguido de queda. E isso tem gerado algumas oportunidades, na minha opinião. E hoje eu vou falar sobre 5 delas. Mas antes eu queria falar um pouco o meu ponto de vista. Primeiro aqui, eu acho que as empresas brasileiras estão muito saudáveis, na média, né? Com balanços muito fortes, com balanços sólidos, com endividamento muito baixo, né? E tem apresentado bons resultados praticamente em quase todos os setores. Alguns raros setores aí como shoppings e varejo ainda não estão com resultado muito bom, mas praticamente os outros setores todos aí com resultados muito fortes. E eu fazia tempo que eu não via as ações tão baratas na média. Então as 5 ações que eu vou falar aqui são ações que eu gosto, mas não são as únicas. Tá? Eu fazia tempo que eu não via as ações tão baratas, ajustadas ao risco. Né? As empresas estão saudáveis e estão apresentando bons resultados e estão baratas. Isso significa que as ações vão subir amanhã? Não, nada impede que as ações baratas fiquem mais baratas. Porém, historicamente, quando as ações negociam num patamar tão baixo como o atual, geralmente costuma ser um bom negócio. Né? Quando você compra ações que estão com múltiplos baixos, na hora que esses múltiplos convergem para o mercado, historicamente voltam para a média de mercado, costuma ser um bom negócio, porque você ganha no crescimento dos lucros e também ganha na expansão de múltiplo. E o múltiplo das empresas brasileiras, na média, estão muito baratos. Obviamente que eu vou falar aqui 5 empresas que eu gosto nesse momento não são as únicas, né? Existem várias outras que eu gosto nesse momento, mas essa aqui eu peguei uma aí de cada setor, ou pelo menos de 5 setores diferentes que eu gosto nesse momento de queda. A primeira é a ação da G2D. Por que que eu gosto da G2D? É uma small cap, empresa que fez IPO faz uns 2-3 meses. É uma holding de participação em startups. Eu acho que para o investidor pessoa física é interessante você ter exposição em investimentos em startup, que historicamente foram um bom negócio. E não existem muitos veículos, eu acho que a G2D é um veículo. Eu gosto do portfólio dela, uma empresa que tem 8 unicórnios dentro do portfólio deles, o que mostra vários deles, várias dessas participações, quando foram adquiridas, não eram unicórnios, né? Não eram empresas que valiam mais de US$1 bilhão. Eu acho que é uma empresa que tem se mostrado com executivos que sabem fazer escolhas assertivas. E uma coisa que eu gosto é que mais da metade do portfólio da empresa está localizada em startups fora do Brasil. O dólar subiu aí nos últimos dias e as ações deles caíram, né? Consequentemente, aquele desconto que existia sobre a participação, uma holding, né, que tem várias participações, e as ações já negociavam com desconto, com essa queda e o dólar subindo, a ação caiu e essas participações, na hora que você marca em real, valem ainda mais. Então, eu acho que tem aí um descasamento crescente entre preço e valor dessas ações. Existem algumas empresas que estão no portfólio ainda marcadas a custo. Eu acho que na hora que tiver algumas transações que geralmente ocorrem e tal, provavelmente essas participações vão ser marcadas para cima e o desconto hoje, que é um dos maiores descontos de holding do mundo, tende a ser ainda maior quando isso acontecer. Então, eu acho que a G2D é uma empresa interessante neste momento. Outra empresa que eu gosto, Banco do Brasil. Tenho falado bastante aí do Banco do Brasil. Aliás, temos um relatório completo a respeito do Banco do Brasil. Eu gosto de várias coisas no Banco do Brasil. Primeiro, o balanço do banco nunca teve tão sólido aí, uma Basileia muito alta, né? A Basileia é uma métrica que avalia a alavancagem financeira dos bancos. Os lucros têm aumentado, né? Provavelmente vai ser um ano de lucro recorde aí, um lucro talvez 20 bilhões de reais, que é um lucro bastante elevado. E o Banco do Brasil, ele tem se destacado em duas áreas que estão muito quentes aí no mercado de finanças, né? Que é banco digital e a parte de investimentos. No banco digital, o Banco do Brasil é um dos bancos mais bem avaliados nos seus aplicativos nas lojas, App Store, Google Play, etc. O Banco do Brasil, inclusive, é mais bem avaliado que o Nubank, hein? Que é o banco da moda, aí, o banco que vale uma fortuna e que, enfim, se vende como digital, e o Banco do Brasil, na prática, é mais bem avaliado pelos próprios usuários. E na parte de investimentos, a asset do Banco do Brasil é um fenômeno, mais de R$1 trilhão aí de dólares, e o business de asset é um business rentável, um dos segmentos mais rentáveis do mundo financeiro, e o Banco do Brasil é a asset que mais cresceu no passado, é a asset que mais cresceu esse ano também. Então, nesses dois segmentos que estão muito quentes, no mundo das finanças, né? Banco digital e a parte de investimentos, o Banco do Brasil tem um destaque. Eu acredito que ele pode pagar mais de 10% de dividendo no que vem nesse preço, né? Os múltiplos estão muito baixos, 0,6 do book. A última vez que o banco negociou nesse patamar foi quem comprou, fez um bom investimento. E eu acho que a última vez que o Banco do Brasil negociou nesse patamar, no final de 2015 para começo de 2016, a situação do banco era mais desafiadora, o balanço era mais frágil e tal. Hoje o balanço é bem sólido. O banco negocia também a 4 vezes lucro, um dos múltiplos mais baratos que eu já encontrei aí no mundo, tá? Uma empresa que está muito barata e, historicamente, o banco tem sido bem gerido, né? Se você for ver, nunca deu prejuízo aí, pelo menos desde que eu acompanho o banco. Já teve momentos lá atrás, muito atrás, que o Banco do Brasil teve algumas dificuldades, mas nos últimos 20, 30 anos aí, o Banco do Brasil tem sido bastante sólido, tá? Então, é um banco que eu gosto, o ROI é elevado. Então, eu acho que quem compra essa ação provavelmente vai fazer um bom negócio ao longo do tempo. Lembrando quem comprou nesse múltiplo lá atrás. Outra empresa que eu gosto nesse momento é a Trisul, Tris3, é uma, basicamente uma incorporadora muito redonda, opera aqui em São Paulo, né? Tem aí um bi e meio de VGV por ano, é uma empresa que roda num ROI muito bom, empresa que não tem dívida. Eu acredito que em algum momento, muito em breve, ela possa pagar dividendos bem elevados, porque é uma empresa que já está, vamos dizer assim, com market share estabelecido, não acho que vai crescer muito mais do que isso, mas é uma empresa que roda muito redondo, uma empresa provavelmente que está próxima da perpetuidade, é verdade que está num setor cíclico. As ações caíram bastante, né? Estão praticamente no mesmo patamar ali do auge da crise do coronavírus, e a empresa está faturando mais, está lucrando mais do que lucrava naquele momento. A construção civil está indo bem, e eu acho que quem comprar agora vai fazer um bom negócio, está num múltiplo interessante aí para quem projeta para frente, provavelmente vai pagar um dividendo interessante também. Tris3 é uma empresa que eu acho que você devia ter no portfólio, e que após essa queda recente, o papel estava 14, agora está 7 e pouco, eu acho que quem comprar provavelmente vai fazer um bom negócio. É verdade que todas as empresas do segmento de construção e de incorporação têm uma volatilidade um pouco acima da média, então você tem que calibrar aí ao quanto você aguenta de pimenta no prato, né? Então, se você tem dificuldades de lidar com a volatilidade, não compre uma participação tão grande assim do seu portfólio. Mas se você aguenta, eu acho que você pode botar um pouquinho mais. Eu gosto dessa empresa. Outra empresa que eu acho que abriu uma oportunidade é a Soja3. Né? Soja3, Boa Safra. Uma empresa que tem uma avenida de crescimento muito grande nos próximos 10 anos. É um segmento que lá fora é muito mais consolidado do que aqui. A gente já viu isso acontecer em vários segmentos, né? Banco, farmácia. O consolidador acaba ganhando uma participação de mercado e uma distância de lucratividade em relação aos concorrentes que se torna enorme, e a geração de valor criada ao longo desse processo é bastante relevante. Eu acho que a Soja 3 pode representar isso também no segmento de sementes de soja. Lá fora é um segmento muito mais consolidado, o líder de mercado tem 3-4 vezes mais participação de mercado do que a Soja 3 tem aqui no Brasil, né? E já é a líder, então ela tem muito para crescer, e a própria área plantada e a produtividade do solo tem crescido, né? A soja cresce 5% ao ano numa janela de 5, 10, 15, 20 anos, a soja produzida no Brasil cresce 5, 6% ao ano, isso deve continuar nos próximos anos. A parte de insumo, que é o que ela vende, cresce ainda mais, né? E eu acho que ela tem condições de crescer, tanto fazendo aquisições, como também fazendo investimentos, coisas que ela já vem fazendo, né? Ela está construindo duas fábricas simultaneamente, uma em Minas Gerais, outra na Bahia, e eu acho que é uma empresa que tem condição aí de, sei lá, construir uma fábrica por ano nos próximos 10 anos, e isso aí vai fazer ela multiplicar muito a produção nos próximos 10 anos. É um business asset light, né? É um business que não vai tanto ativo assim, o que faz com que a rentabilidade da empresa seja muito boa. É uma empresa tocada por empreendedor, eu gosto de empresa que ainda tem o empreendedor na frente, um empreendedor jovem, né? O Marino deve ter ali na casa entre 35 e 40 anos, toca muito bem a empresa, né? Então eu acho que vale a pena você investir nessa empresa, que está num múltiplo aí interessante para uma empresa de crescimento, para uma empresa que cresce bastante com rentabilidade. Eu acho que é uma empresa bastante interessante. Outra empresa que eu gosto, Energias do Brasil, né? É uma empresa do setor elétrico, né? Ela atua em todas as frentes do setor elétrico, distribuição, geração, tá entrando em transmissão, entregando aí os projetos de transmissão, né? E com isso, eu acho que ela está numa fase de encerramento de um ciclo importante de investimento. Quando essas empresas do setor elétrico elas entram nesse ciclo de investimento, geralmente ela reduz o quanto que ela distribui do lucro, e na hora que entrega, o lucro cresce, porque está entregando um projeto, né? Aquela linha de transmissão que antes era um investimento, agora passa a ser uma linha de receita, né? Então as empresas às vezes poupam recursos, né? Ficam lá lucrando, e o que lucram retém para fazer esse investimento. Quando o investimento é entregue, o lucro muda de patamar, e a empresa muitas vezes pode mudar o percentual que pagava de antes. Antes ela lucrava 100 e pagava só 25%, ou seja, 25%. Agora ela lucra 150 e pode distribuir tudo, né? Eu acho que vai ser uma empresa que vai surpreender bastante na parte aí de distribuição de dividendos. Tem tudo aí para expandir muito fortemente. Eu acho que tem pouca gente fazendo essa conta. Uma empresa que vai pagar bastante dividendo aí nos próximos 12, 24 meses. Uma empresa menos volátil aqui, talvez seja menos volátil de todas essas que eu falei, né? Então, uma empresa mais previsível. O setor elétrico, obviamente, tem várias frentes dentro do setor elétrico, mas ele é, na média, menos volátil. E eu gosto da empresa, uma empresa que nunca teve prejuízo, uma empresa com balanço sólido, uma empresa que está se tornando menos arriscada, né? O segmento de transmissão que vai crescer dentro do balanço da empresa é um segmento mais previsível, menos volátil. Então a empresa vai se tornar ainda mais segura. Empresa que eu gosto, e eu acho que o mercado vai pagar mais caro na hora que ela começar a pagar dividendos, que eu acho que vai ser em breve, aí, talvez em 12, 24 meses ela vai pagar dividendos ainda maiores, né? Uma empresa que pagou nesse ano aí dividendos recordes. É uma empresa que tem crescido os dividendos ao longo do tempo, e eu acho que tem condições de pagar ainda mais no futuro, né? Uma empresa que já deu guidance aí de pagar no mínimo R$1 por ação, e eu acho que ela tem condição de pagar ainda mais ano que vem, talvez algo perto de R$1,50, R$2, talvez, né? Então, uma empresa que na hora que começar a fazer isso pode receber uma nova precificação aí por parte dos investidores. A gente já viu isso acontecer, né? A Taesa talvez seja o melhor exemplo. Você vai pagando dividendos altos, os investidores vão precificando para cima a sua ação, né? Porque tem muita gente que gosta de dividendos, eu gosto de dividendos, e muita gente, na hora que vê o dividendo, acaba pagando mais naquele momento que paga. Muitos fundos só investem em ações que pagam dividendos altos, muitos investidores também. Então, eu acredito que quando a empresa começar a pagar um dividendo mais robusto, isso deve acontecer em algum momento aí, como eu disse, em 12, 24 meses, já é um dividendo robusto, vai ficar ainda mais robusto, eu acho que o mercado pode reprecificar essas ações, tá bom? Então, recapitulando aqui, né, Banco do Brasil, G2D, Trisul, Soja 3, né, a Boa Safra, e Energias do Brasil. Repito, essas não são as únicas ações, gosto de outras, posso falar algumas aqui, Petrobras está muito barata, Sul América, eu tenho privilegiado o investimento em ações brasileiras neste momento, né? Eu acredito que as ações americanas estão muito caras nesse momento, na média, lógico, tem exceções, mas eu tenho privilegiado investimento em ações de empresas listadas no Brasil no meu portfólio, tá bom? Porque eu acho que as empresas estão sofrendo mais do que deveriam, né? Eu entendo que exista ruídos vindos da política, mas eu acredito que no longo prazo o mercado precifica as empresas pelos resultados que elas entregam. E os resultados das empresas brasileiras, na média, têm sido muito, muito bons. Algumas empresas aí me surpreendendo muito positivamente, né? Principalmente as estatais. Aí. Quem me acompanha faz tempo fala que sabe que eu sempre falei, né? Estatal só de graça, só que agora está de graça. Né? Banco do Brasil está no menor múltiplo dos últimos 5 anos. Né? E se a gente abrir numa janela de 10 anos, só teve um momento que teve um múltiplo de preço sobre valor patrimonial tão barato como agora. Petrobras está saudável pra caramba. Soltou um resultado aí de 40 bilhões. Tá? Menos de 5 vezes lucro. Está com balanço sólido, está pagando dividendos. Né? Eletrobras, a mesma coisa, né? Pagando dividendos sólidos, está com balanço sólido. Então, eu, historicamente, não gosto muito de estatal, né? Mas nesse preço, sempre falei, estatal só de graça. Só que está de graça, chegou a hora de comprar. E eu estou comprando elas como fazia tempo que eu não comprava. Obviamente que eu não estou dando um all-in, né? Não estou vendendo tudo que eu tenho e comprando elas. Mas com os dividendos e com os meus aportes, eu tenho comprado algumas dessas estatais. Eu quero manter ali no máximo 10, 15% em estatal. Não mais do que isso. Eu entendo que tenha riscos também. Mas nesse preço, eu acho que esses riscos estão mais do que precificados. Né? Não é porque um negócio tem risco que tem que valer zero. Tem risco? Tem. Mas tudo tem um preço. E eu acho que hoje o preço está muito mais barato do que o valor que essas empresas deveriam ter.